oportunidades. Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, e você está acompanhando conosco o fechamento de mercado. Boa tarde, seja bem-vindo, eu sou Carla Mendes, e a partir de agora você acompanha os destaques e informações que impactaram os principais mercados agropecuários nesta sexta-feira.
Apesar de expectativa positiva para dezembro, mercado tem mês lento e estável para os preços do boi gordo. Açúcar sobe nesta sexta-feira e encerra a semana com ganhos acima de 2% na Bolsa de Nova York. Café Robusta fecha sexta-feira com menor cotação em 2 meses na Bolsa de Londres. Futuros do milho acumulam queda semanal de até 2,7% na B3. Soja fecha sexta-feira com baixas de 2 dígitos e acumula perdas agressivas na Bolsa de Chicago.
Bom, para essa sexta-feira, a consolidação das informações de que o mercado do boi gordo vem registrando um dezembro bastante lento de negócios, estável, sem grandes variações, está se confirmando. Foi uma semana de estabilidade, de lentidão, e segundo nos explicou o Geraldo Isoldi, que é especialista em mercados agropecuários da Terra Agronegócios, houve no início de dezembro uma expectativa de que o mês poderia ser mais aquecido para o mercado do boi gordo, o que não vem se confirmando. Principalmente nós tínhamos no início desse mês aquele otimismo vindo com a queda das tarifas dos Estados Unidos sobre alguns produtos brasileiros, entre eles a carne bovina. Então poderia haver essa melhora, poderia haver essa expectativa de uma primeira quinzena de dezembro mais ativa, mas os preços inclusive reagindo, mas isso não aconteceu. Vamos acompanhar então o que nos explica o Geraldo Isoldi da Terra Investimentos.
Mas no começo de dezembro, geralmente a gente já em primeira quinzena, a gente ainda tem um movimento. E isso parece que se agravou, porque eu acho que a gente saiu do mês de novembro muito animado, né, com a queda ali das tarifas de 40% por parte dos Estados Unidos, com o adiamento das salvaguardas chinesas, né? Então acho que ficou, depois de todo esse apuro que a gente passou, saiu todo mundo muito animado. Ah, dezembro, primeira quinzena vai ser bom, vai ser movimentado, vai subir. E o mercado, na realidade, ficou muito devagar, né? Então, eu acho que isso daí deu uma acelerada no desânimo. De fato, o mercado ele segue muito lento. A alta, nós aqui na Terra não esperávamos grandes altas, mas a gente esperava assim que o mercado se valorizasse um pouco. Não veio, a gente está aí para dezembro, falando de vencimento de dezembro, aí, a gente está com uma alta acumulada aí até o fechamento de ontem, né? Hoje está subindo bem, mas até o fechamento de ontem a gente estava com uma alta aí de 45 centavos aí, a arroba, que nesse momento deve estar aí coisa de 1,20, né? Mas a gente ainda considera esse preço 321 para janeiro, para dezembro, aliás, desculpa, um pouco abaixo do que deveria estar.
Então vejam que, de fato, essa primeira quinzena de fevereiro, de dezembro, eu fui de trás para frente, vocês viram que eu já comecei 2026, esta primeira quinzena de dezembro não era esperada para ser dessa forma, um pouco mais lenta, um pouco mais contida, mas é assim que o mercado vem se comportando. Até o fechamento anterior, o contrato de dezembro acumulava apenas 45 centavos de alta nos preços, chegando a cerca de R$1,20 no dia seguinte. Então veja como o mercado vai ali testando os seus patamares. E precisamos lembrar, né? Nós temos as escalas um pouquinho mais alongadas, a programação de abates se redesenhando, se redefinindo, justamente em função desses negócios mais lentos e desses preços que acabam ficando estáveis ou pressionados. Falando em preços, vamos checá-los. Mercado físico, para a gente começar a acompanhar as principais praças de comercialização, algumas das principais praças de comercialização. Mercado físico, levantamento da Scott Consultoria para São Paulo, Barretos, R$321 por arroba, preços em queda. Em Minas Gerais, região norte mineira, R$ 313 por arroba. E em Goiás, na região sul, R$ 315 por arroba, preços estáveis. Para Minas Gerais, preços também em queda. Percebam, preços ou recuando ou estáveis. Vamos agora à B3, fechamento desta sexta-feira, 12 de dezembro. Na B3, o contrato de dezembro fechou o pregão de hoje com uma leve alta de 0,3%, R$ 320,80 por arroba. No janeiro, R$ 324,00 com 0,6% de queda. O fevereiro, R$ 326,35 com uma baixa de 0,2%. Esse fechamento misto nos preços do boi gordo no físico, na B3, mercado futuro aqui no Brasil, tem sido um ponto de convergência aí nos fechamentos desde o meio da semana, justamente porque o mercado precisa de novidades, precisa de mais informações para ganhar um combustível novo. Até que isso aconteça, essa estabilidade ainda marca a semana, foi muito marcada por essa estabilidade, por essa lateralização dos preços do boi, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro aqui no Brasil. Agora a gente fala um pouquinho do mercado do açúcar, que também teve uma semana bastante intensa nesses últimos dias, principalmente nas bolsas internacionais. Tanto Londres quanto Nova York tiveram sessões de intensa volatilidade e nessa sexta-feira as cotações terminaram o dia em campo positivo. Na bolsa de Nova York, na semana as cotações do açúcar chegaram a acumular altas superiores a 2% e justamente em função daquelas preocupações todas ali com um reflexo das análises gráficas, mostrando que o mercado ainda estava se aproximando estava próximo dos 15 centavos de dólar por libra peso, recuperou esse patamar e assim terminou o dia nessa sexta-feira testando de novo os 15 centavos de dólar por libra peso. Além disso, a valorização do açúcar se deu também com a movimentação do dólar. O dólar perdeu um pouquinho de força, depois voltou a subir, mas o mercado foi dando um olhar diferenciado mais uma vez para a questão cambial aqui no Brasil. Também favorável para a recuperação das cotações do açúcar, a agência de notícias Reuters destacou os relatos de que os agricultores tailandeses podem reduzir a área de plantio de cana e migrar para mandioca em resposta aos preços mais baixos. Lembrando que a Tailândia é um player fundamental do mercado de açúcar, segundo o maior exportador, e essa informação reverberou muito nos últimos dias nas bolsas internacionais, principalmente na Bolsa de Nova York. Nesta semana, ao falarmos com o analista da Safras e Mercado, Maurício Murucci, ele já havia frisado que as perdas recentes do açúcar poderiam promover essa reversão de tendência com o mercado retomando o seu fôlego, mas ainda monitorando fundamentos, uma demanda estável e um superávit de oferta que está sendo esperado para essa temporada. Preços na tela para a gente acompanhar os fechamentos desse 12 de dezembro. Na Bolsa de Nova York, os preços fecham em campo positivo e, como eu adiantei, o contrato março recuperando o patamar dos 15 centavos de dólar por libra peso, vai a 15 centavos mais 10 por libra no março, 25 pontos de alta. O maio, 14 centavos mais 70, beliscando os 15. Já chega lá, 23 pontos de alta também. E o julho fecha com 22 pontos de ganho, valendo 14 centavos mais 67 por libra peso. Preços agora do açúcar na Bolsa de Londres. Março fecha com 429,40 dólares por tonelada, 520 pontos de alta. O maio, 426,20 dólares, 440 pontos de ganho. E o agosto fecha subindo 400 pontos para valer 422 dólares a tonelada do açúcar negociado na Bolsa de Londres. E agora, depois de açúcar, vamos falar do mercado do café, que, diga-se de passagem, vive um momento crítico quando o assunto é a questão climática, em função deste período que é fundamental que tenha condições adequadas para o desenvolvimento e o enchimento de grãos. Aliás, ontem nós recebemos alguns vídeos, algumas informações bastante importantes, bastante significativas também para entendermos o atual momento da safra brasileira, mostrando já a queda dos chumbinhos de forma bastante agressiva em algumas regiões fundamentais na produção de café aqui do Brasil. Então, sentindo bastante ainda a questão climática, não só aqui no Brasil, mas no Vietnã também, para as lavouras de robusta. Por aqui, as lavouras de robusta deverão trazer uma performance melhor, mas fato é que, mais uma vez, o mercado registrou uma semana de volatilidade. trazendo ali uma divergência de movimentações, olhando horas para o câmbio, horas para o clima, e isso mantendo a volatilidade muito acentuada. Agora, um destaque importante para o Robusta, porque nessa sexta-feira, as cotações na Bolsa de Londres registraram os maiores patamares em 2 meses, é isso mesmo. Segundo as informações internacionais da Bloomberg, a agência internacional Bloomberg, durante o pico da colheita no Vietnã, a principal região produtora de café Robusta do planeta, localizada ali no Planalto Central vietnamita, pancadas isoladas de chuvas com níveis semelhantes ou ligeiramente abaixo da média deverão acontecer, deverão trazer algum comprometimento, algum prejuízo para o caminhar dos trabalhos de colheita. Isso dá um suporte adicional aos preços do café Robusta, negociado, portanto, na bolsa inglesa. E hoje, um relatório da Headpoint Global Markets, divulgado, projetou a safra brasileira de café entre 71 e 74,4 milhões de sacas. Segundo estas estimativas, a produção de arábica, inicialmente projetada entre 46 milhões e meio e 49 milhões de sacas, enquanto o conilon é estimado entre 24,6 e 25,4. Veja o que diz a Headpoint. As chuvas de outubro e novembro favoreceram as floradas do arábica, enquanto o conilon manteve bom desenvolvimento nas principais regiões produtoras, ainda que o volume deva ficar abaixo do pico da safra 25-26. Então, esse período crítico de clima ainda no radar dos mercados, muita volatilidade, o comportamento do dólar principalmente frente ao real, mas também diante de outras moedas, também permanece ali no radar dos traders do café, e isso tudo vai mantendo o pano de fundo do mercado inalterado. Os fundamentos continuam sendo os mesmos. Vamos checar as cotações, fechamento desse 12 de dezembro, também na tela para você. Contrato dezembro, café arábica negociado na Bolsa de Nova York, US$ 3,97 mais 20 por libra peso, 820 pontos de baixa. Março de 26, US$ 3,69 mais 30 por libra, 690 pontos de queda. Maio, US$ 3,53 mais 35, caindo 555 pontos. Lembrando que para o arábica, uma boa rodada de chuvas chegou ao Brasil de norte a sul. Claro que precisa ainda chover mais, com mais constância, mas essa rodada de chuvas que chegou ali nas principais regiões produtoras de café, ela traz um pouquinho de fôlego ao mercado e aos cafezais, o que ajuda a produzir esse fechamento negativo, portanto. Preços agora em Londres. Londres para o Robusta, janeiro, US$ 4.122 por tonelada, 84 pontos de queda, hoje caindo, mas acumulando essa alta e registrando, lembrando, estes como os maiores patamares em 2 meses. Março, US$ 3.999 por tonelada, 108 pontos de queda, e o maio, US$ 3.936, 102 pontos de baixa nesta sexta-feira. Preços também do mercado físico brasileiro, café arábica, Guaxupé, R$ 2.244 por saca, 1,8% de baixa. Araguari, Minas Gerais, R$ 2.350, uma baixa expressiva de 2,08%. Franca, R$ 2.350, 2,08% de perdas nesta sexta-feira. Repito, mercado de café vai terminando mais uma semana de intensa volatilidade. Mercado agora do milho é o nosso destaque. Para o milho, a situação foi bastante semelhante. Foi uma semana pesada, intensa, de muita informação do clima impactando diretamente a questão cambial e o mercado já caminhando para o final do ano. Então, entrando em ritmo de festa, em ritmo de novela, tudo caminhando bem, tudo certo, mas os mercados vão reagindo, portanto, e faz com que na semana o mercado tenha uma baixa acumulada na B3, que é um dos nossos principais destaques, de quase 3%. A baixa acumulada para o mercado futuro brasileiro de milho foi de 2,7% nesta semana. Detalhes, inclusive, no fechamento de mercado completo de Guilherme Dorigatti, que está disponível para você no noticiasagricolas.com.br, e de acordo com as análises que pudemos operar e apurar durante Esta sexta-feira, a derrocada da soja acabou pesando também sobre Chicago, né? Essa soja que caiu muito forte hoje impactou, contaminou Chicago para o milho, que impactou também as cotações na B3. E diz a Agriinvest Commodities, apesar das compras chinesas nos Estados Unidos já terem superado mais de 60% das 12 milhões de toneladas esperadas, o mercado começa a questionar a demanda após o cumprimento do volume. Isso derrubou a soja, foi levando o milho na carona. Lembrando que quando o assunto são exportações de milho, os Estados Unidos saem na frente, tem um recorde sendo esperado aí, mais de 81 milhões de toneladas exportadas. As nossas exportações estão acontecendo. Poderiam ser melhores? Poderiam, mas os Estados Unidos morderam um pedacinho do nosso programa de exportação e a gente está sentindo isso também. Então, antes da gente checar os preços, vamos ver o resumo que nos traz o diretor da Germinar Corretora, que falou com o Guilherme Dorigatti ao longo da nossa programação, Roberto Carlos Rafael. Acompanha a análise.
O mercado vai começar a trabalhar a partir da segunda semana, terceira semana de janeiro, a partir do dia 10 aproximadamente, porque há uma preparação de todos os consumidores, estoques, carteiras, tal, enfim. Pode ser que tenha alguma demanda que aconteça aí, mas também é um período que agora muitos armazéns param, né? Agora, para janeiro, o que a gente espera vai ser a princípio, eu entendo que é algo diferente do que aconteceu no passado, que nós tivemos uma subida acentuada, só que o ano passado nós tínhamos um nível de estoque menor. Né, estoque de passagem da safra 23, 24, do que é da 24, 25, para essa que nós vamos ter agora de 25 para 26. Tá? Então, assim, Guilherme, há uma expectativa de que haja uma necessidade de abertura de espaços em alguns armazéns, principalmente armazéns gerais, cooperativas, porque o produtor que tem o milho na mão, tem seu estoque, ele pode ter alternativa de colocar isso nos bolsa, entendeu? Se ele acha que ele vai ter um preço melhor um pouco mais para frente. Então, ele pode ter essa alternativa, né? Ele administra melhor essa situação. Para quem tem em armazéns gerais, e a grande maioria dos produtores brasileiros, né? E cooperativas, esses vão precisar de uma abertura de espaço para a soja, né? Que está vindo aí com tudo, que vai ser uma grande produção que nós vamos ter.
Vamos direto para a Bolsa de Chicago, olha só o fechamento negativo, mas as baixas foram tímidas. Já já vocês vão olhar para as baixas da soja e vão ver que Chicago hoje para o milho caiu pouco. Então a gente tem dezembro fechando com 4 dólares e 31 centavos por bushel, 3 pontos mais 75 de queda. O março, 4 dólares e 40, queda de 5 pontos mais 75. E maio, 4 dólares e 49, caindo 5 pontos mais 25. Preços do milho agora na B3. Vamos ver como é que o mercado terminou no mercado futuro brasileiro, os seus negócios de hoje. Janeiro com R$72 por saca, baixa de 0,4%. Março, R$75 e 0,2% de baixa. Maio caindo 0,08%, R$ 74,26 por saca. Vamos agora, depois das informações do milho, checar as informações também do mercado da soja. E repito, entre os grãos, foi quem teve a semana mais pesada. O mercado sentiu muito a preocupação em relação à demanda chinesa, como eu adiantei. 60% do que está previsto para ser comprado pelos chineses de soja norte-americano já foi adquirido. O mercado agora quer entender como os outros 40% serão adquiridos e os volumes previstos para os próximos anos vão acontecer. Mais do que isso, a nossa safra saiu de uma zona mais latente de risco climático. Isso também dá ao mercado a percepção de que mais soja vem por aí, e principalmente porque já já começa a colheita da soja 25-26. Áreas do Mato Grosso, onde há irrigação, áreas de pivô, já deverão começar os seus trabalhos de colheita nos próximos dias. Tudo isso combinado com um dólar que volta a operar na casa de 5,40, e especificamente nessa sexta-feira, uma perda mais intensa do óleo de soja, que terminou o dia com mais de 1% de queda, deu espaço a esse movimento tão intenso de baixa nos preços da soja. Vamos olhar para os preços na Bolsa de Chicago e entender como é que foi esse fechamento negativo, portanto. Vejam, são baixas de mais de 16 pontos nos primeiros vencimentos e os contratos se distanciando cada vez mais dos 11 dólares por bushel. O janeiro, 10 dólares e 76 por bushel, 16 pontos mais 75 de queda. O março, 10 dólares e 86, caindo 16 pontos. E o maio, 10 dólares e 97 centavos por bushel, 15 pontos mais 25 de queda. Além de olharmos para Chicago, temos que olhar também para o comportamento do câmbio e dos prêmios. Segundo o Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, esse mercado pode sentir uma pressão um pouquinho mais agressiva nos próximos meses e talvez quem sinta mais a entrada da nova safra podem ser os nossos prêmios. Vamos acompanhar o que diz o Rafael.
Chicago ainda, eu acredito, está sendo muito balizado por essa questão da exportação americana, tá? Mas o fato é, tá? A China deveria estar comprando mais para manter uma pressão sobre bolsa. Então, o próximo relatório do SGA não vai me surpreender se o USDA ajustar o estoque americano para cima. Acho difícil que os Estados Unidos coloquem tanta exportação como está sendo projetado, né? Tudo bem, a gente tem ainda um atraso nos dados do SGA, mas quando a gente olha ali as vendas semanais, até os embarques, nós estamos com uma diferença de mais de 10 milhões de toneladas em relação à temporada passada na exportação, nas vendas, né? E isso tem um impacto, evidentemente, isso tende a puxar ali, né, o tamanho da exportação americana e, portanto, o estoque final. Claro, o USDA também pode acabar surpreendendo e cortando um pouco mais a safra americana. Eu acho que não é o caso, tá? Na minha opinião, seria meio surpreendente isso. Acho que está bem precificada, aqueles 115 milhões, quase 116, está dentro do ok. O meu, assim, minha aposta nesse sentido seria mais para um ajuste para cima do estoque dos Estados Unidos. E, claro, né? A bolsa pode voltar para os 10,20, tá? Se o Brasil botar toda essa soja, né, brasileira muito forte de novo, se não tiver os problemas na Argentina, uma colheita forte aqui, tende a pressionar mais bolsa, assim, não tem por que você ter um preço muito mais forte na bolsa de Chicago. Se ocorrer uma nova rodada tarifária, se der algum problema, né, entre Estados Unidos e China de novo, aí bolsa cai mesmo, né? Só que aí os prêmios ganham alguma força aqui, se mantém mais firmes, né, no primeiro semestre. Mas eu acredito que a gente vai ter mais pressão de prêmios na entrada de safra do que para bolsa, tá? Então, certo. Esse é um ponto de atenção importante.
A próxima semana, diante disso que o Rafael falou, deve ser a última do ano mais ativa para o mercado da soja. Depois do dia 19, que a gente deve ver, é um esfriamento ainda mais intenso, mas lembre-se, geralmente perto do Natal, perto do Ano Novo, os mercados começam ou costumam trazer um rally um pouquinho mais intenso, uma movimentação mais aquecida. Vejamos se isso se confirma também em 2025. Vão ser semanas de rever aí as suas estratégias para poder depois descansar e curtir as suas festas de final de ano. Bom, depois dos mercados agropecuários, vamos olhar para o dólar, porque hoje também foi um dia de tentar entender o que aconteceu. Mas fato é que a moeda americana, veja, fecha estável, mas em campo positivo, 0,1% de alta, R$ 5,41. Ao longo do dia, o mercado do dólar, o mercado cambial, foi trabalhando ali com os dois lados sendo testados, mas sempre próximo ainda dos 5,40. E essa, se a gente olhar para a semana, nós temos uma baixa acumulada do dólar de 0,4%. No ano, nós temos uma baixa de 12,4% acumulada. A moeda norte-americana, nessa sexta-feira, segundo os analistas economistas ouvidos pela agência de notícias Reuters, oscilou com margens estreitas frente ao real, nem muito para cima, nem muito para baixo, porque está ainda observando os últimos acontecimentos. Teve uma semana pesada, mas hoje uma agenda esvaziada. Depois da semana marcada pela super quarta, juros no Brasil mantidos, nos Estados Unidos diminuídos, os últimos acontecimentos políticos, toda aquela confusão na Câmara dos Deputados, crise entre os poderes, o mercado está olhando para isso tudo e vai terminando o dia com cautela, ou a semana com cautela. Por isso esse fechamento estável para o dólar nessa sexta-feira, 12 de dezembro, R$ 5,41. Na semana que vem, como acabei de trazer para a soja, vai ser uma semana importante também para o mercado cambial aqui no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, está todo mundo já entrando em ritmo de final de ano, de férias, já tem, né, o pessoal parando, mas aqui a gente continua te trazendo informação diariamente para que você, bem informado, possa tomar boas decisões. Eu te agradeço pela companhia nessa semana. Segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui. Todas essas notícias detalhadas você acompanha e tem disponível para você no noticiasagricolas.com.br. Bom descanso, bom final de semana e até mais.
O Brasil